objeto de declaração de impacto ambiental já favorável. Sabendo de antemão que fosse qual fosse a decisão, resultariam sempre impactos no local definido ou outro qualquer. Não querendo desvalorizar a importância do solicitado a esta Casa, mas esta Assembleia tem como obrigação colocar todos os interesses em ponderação e com isso decidir sobre aqueles que obtenham o menor impacto a vários níveis, sendo que o ambiental também é absolutamente determinante, mas não o único. Felizmente, existem hoje no nosso ordenamento jurídico metodologias e normas que nos permitem dirimir estes conflitos, como é o caso da avaliação de impacto ambiental, que nos permite com segurança proteger o ambiente, mitigando o impacto da nossa ação. É este o caso relativamente à estação de metro de Campo de Ourique. Se não, vejamos. Em primeiro, todos concordamos com a importância do serviço público de transporte através do metro de Lisboa, que sirva Campo de Ourique. Todos reconhecemos o inegável contributo do transporte público para a mobilidade, qualidade de vida, ambiente e combate às alterações climáticas. Os números são inegáveis. Mais de 30 milhões de passageiros ano, redução de 12,8% de transporte individual, 4 mil toneladas equivalentes de petróleo de redução, 24 mil toneladas de redução de emissões de CO2. Todas estas medidas foram, todos estes pontos foram considerados e foram considerados através de uma comissão avaliadora que reuniu mais de 7 entidades, que foram pedidos pareceres adicionais a 9 outras entidades, com um contributo em consulta pública de mais de 88 entidades e cidadãos, inclusive aos movimentos cidadãos que hoje que são peticionários
para
aqui.
Para terminar, Sr. Deputado.
Para terminar, estão ainda previstas nesta Declaração de Impacto Ambiental cerca de mais de 100 medidas mitigadoras dos efeitos de impacto ambiental e cerca de 50
Obrigado.
Medidas em matéria de recap que podem ser acompanhadas. Dito isto, o Partido Socialista não pode acompanhar a pretensão dos peticionários.
Senhor Deputado Pedro Peçanha. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, venho hoje abordar a importância vital da preservação do Jardim da Parada, em Campo de Ourique, em consonância com os compromissos ambientais assumidos pela cidade de Lisboa no âmbito da União Europeia. Este jardim, com as suas árvores centenárias, é um tesouro ecológico e social que tem de ser protegido a todo o custo. A destruição do Jardim da Parada para a construção de uma estação de metropolitano seria um retrocesso nos nossos esforços para cumprir essas metas. Como Capital Verde Europeia 2, Lisboa comprometeu-se a liderar, pelo exemplo, na promoção de políticas ambientais avançadas. A nossa cidade tem implementado iniciativas para aumentar as áreas verdes urbanas e promover a mobilidade sustentável, elementos decisivos para a qualidade de vida e a saúde ambiental. A preservação do Jardim da Parada é uma extensão natural destes compromissos, pois os espaços verdes desempenham um papel fundamental na absorção do CO2, na regulação da temperatura e na melhoria da qualidade do ar. Os acordos internacionais que Lisboa subscreveu, como o Pacto dos Autarcas, existem ações concretas e coerentes com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Assim, a construção de uma infraestrutura de transporte que sacrifica o espaço verde vital contradiz, de alguma forma, esses objetivos e compromete a credibilidade da nossa cidade no cenário internacional. Devemos, pois, buscar alternativas que não impliquem a destruição de patrimónios naturais e que respeitem os compromissos ambientais que assumimos. Por outro lado, a preservação dos espaços verdes urbanos é absolutamente essencial para salvaguardar o meio ambiente. Apelo nestes termos a todos os responsáveis pela tomada de decisões para que considerem o impacto ambiental e social das suas escolhas e para que trabalhem na procura de soluções que respeitem não só a necessidade da mobilidade, mas também a integridade do nosso património natural. Em nome de todos os cidadãos que valorizam o Jardim da Parada e os compromissos ambientais de Lisboa, peço a esta Assembleia que apoie a preservação deste espaço e que assegure que as futuras decisões políticas estejam alinhadas com os objetivos de sustentabilidade que nos propusemos alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda, 1 minuto e 34 segundos.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, eu quero uma vez mais saudar os peticionários por por terem trazido este debate à Assembleia da República, porque conseguiram trazer o Chega para o cumprimento das metas com que o Estado português está comprometido para o combate às alterações climáticas e o compromisso com a neutralidade carbónica, e quero saudar os peticionários por esse feito. E segundo ponto, recordar ao Sr. Deputado Paulo Núncio que na Assembleia Municipal de Lisboa foi aprovada por unanimidade uma recomendação para mudar a localização do metro. Que na Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique foi por iniciativa do Bloco de Esquerda que se vinculou a Junta de Freguesia a defender uma alteração, ou seja, que a estação não comprometa o Jardim da Parada. Eu percebo que, por esta altura, a ligação entre o Sr. Deputado Paulo Núncio e os autarcas do CDS na cidade de Lisboa esteja alvo de alguma agitação, tendo em conta as recentes alterações na Câmara Municipal de Lisboa. Mas isso não pode permitir ao Sr. Deputado ignorar aquela que tem sido a posição do Bloco de Esquerda, que é, aliás, o único partido que traz um projeto de resolução aqui a debate. E certamente, Sr. Deputado, no seguimento da sua intervenção, contaremos com o voto favorável do CDS ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos passar para a petição número 118, que é o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, construção de um novo Hospital Central do Oeste em Caldas da Rainha. E também a petição número 128, um hospital para todo o Oeste. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar os peticionários em relação a este tema. Não é um tema novo aqui discutido na Assembleia da República. Aliás, é algo que já está prometido à população há mais de 20 anos e continua, de alguma forma, sem sair do papel estas décadas. Estamos a falar de uma comunidade intermunicipal que votou por unanimidade que fosse encomendado um estudo com o objetivo de definir qual o melhor local para a construção do mesmo. O estudo também que foi concretizado pela Universidade Nova de Lisboa concluiu que tinha que ser construído na Quinta do Falcão, no Conselho do Bombarral, em junho de 2023. À data foi definida esta localização para edificar a obra. E apesar de esta localização não ter sido tomada sem objeção de alguns municípios, não podemos esquecer que é fundamental para os interesses da população que este avanço do hospital se concretize. Será sempre difícil que os 12 municípios da comunidade intermunicipal estejam todos de acordo, mas o estudo e a metodologia deve ser garantida que não há aqui uma interrupção até com a passagem e a alternância do governo, sob prejuízo de estarmos aqui a prejudicar os interesses em matéria de saúde e de proximidade da população. Não nos podemos esquecer que há desde especialidades, desde a pressão que existe atualmente, as distâncias que têm que ser percorridas, a emergência, seja nas diferentes dimensões da obstetrícia e da saúde mental, que têm que ser aqui colmatadas. Se este processo for defraudado, será de facto um passo atrás, num processo com duas décadas, como referi, que é importante que não seja posto em causa. É também importante que cada partido hoje diga aquilo que vem e que as pessoas possam saber com o que contam para o futuro do atual Centro Hospitalar do Oeste. E nisto o PAN é muito claro. Fomos na legislatura passada e é por isso mesmo que nesta nova legislatura trazemos também a debate duas propostas. Uma para que seja mantida a decisão no sentido que foi tomada no anterior do Governo sobre a construção deste hospital. E em segundo lugar, queremos garantir que há um plano de reformulação dos hospitais de Peniche, Torres Verdes, Caldas da Rainha, que atualmente constituem e integram o Centro Hospitalar do Oeste. É importante que estas infraestruturas não fechem e que os interesses da população continuem a ser servidos, o que só pode ser garantido com o cuidado de saúde, a prestação de cuidados de saúde de proximidade e não com o encerramento destas instituições. Estes hospitais devem sim ser reconvertidos e aproveitados numa aposta de saúde preventiva, de saúde também que seja capaz de prestar cuidados de saúde primários e resolvendo assim o acesso à saúde na região do Oeste. E é por isso mesmo, e porque a população do Oeste não pode continuar a esperar, que esperamos que as nossas propostas possam ter uma oportunidade de ser discutidas na especialidade.
Obrigada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal saúda as duas petições, saúda também os autarcas aqui hoje presentes, petições que trazem legítimas aspirações da população. As populações da região Oeste estão há vários anos à espera da construção de um novo hospital que que permita atender às necessidades crescentes em saúde e que possa também oferecer cuidados especializados, assim como um centro tecnológico e biomédico. A localização do novo hospital foi sujeita a disputa, a uma intensa disputa, tendo sido encomendado um estudo a uma universidade pública. Alguns municípios disputaram novamente o resultado desse estudo. Esclarecida essa questão, há que avançar para a obra. Foi anunciada pelo Governo anterior uma decisão e, como foi só anunciada, cabe agora ao novo Governo tomar essa decisão. E, portanto, o novo Governo ou mantém a decisão anunciada ou tem legitimidade para tomar uma decisão diferente. Mas aquilo que é importante é que seja rápido. Mantenha a localização anunciada ou decida por outra, que decida rápido e avance. Que passemos da intenção para a execução. E olhando para a frente, tendo em conta os resultados positivos daquilo que é o modelo das parcerias público-privadas, há também que avaliar a possibilidade de PPPs para a construção e ou a gestão clínica desse novo hospital. Uma vez mais, aqui deve nortear o superior interesse público e não dogmas e querelas ideológicas. Se uma parceria público-privada serve melhor às populações, então um modelo deve ser parcerias público-privadas. Relativamente à manutenção das existentes unidades de saúde, a nossa posição é de que essa é uma análise sobretudo técnica e que deve ser feita perante o atual modelo organizativo pela direção executiva do SNS, alheia a pressões políticas, centrais ou dos municípios, e que certamente as farão, porque também têm legitimidade para fazer essa pressão. E apostando no princípio da proximidade dos cuidados de saúde, não pode deixar de ser considerada avaliada a manutenção dos hospitais Torres Vedras e Caldas da Rainha, caso exista a viabilidade económica e social necessária para a manutenção desses serviços e equipamentos. Falamos de duas localidades, em que uma, por exemplo, está bem servida ao nível daquilo que é a iniciativa privada, ao contrário de outra, e, portanto, as decisões também devem ter isso em consideração. E, portanto, e mais uma vez, mesmo nessa manutenção, não excluindo a possibilidade das parcerias público-privadas ou outro modelo para a gestão das unidades. Na Iniciativa Liberal compreendemos as preocupações e os anseios das populações, mas acreditamos que sem dogmas serão tomadas as melhores decisões para as populações com ganhos de saúde e boa gestão financeira dos recursos que são de todos. E porquê tudo isto? Para que a Oeste, nada de novo, seja mesmo apenas o nome de um filme e não passe a ser o mantra das populações da região Oeste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permite-me também cumprimentar os peticionários. O Centro Hospitalar do Oeste foi criado em 2012, passando a ser constituído por três unidades, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. A criação deste centro hospitalar foi orientada única e exclusivamente pelo intuito de concentrar, cortar e supostamente poupar na saúde à custa do acesso à saúde por parte das populações. Como consequência, Torres Vedras encerrou-se o bloco de partos, a maternidade, o serviço de neonatologia, o internamento pediátrico e o serviço de internamento de ginecologia obstétrica e respectiva urgência. Estes serviços passaram a estar disponíveis apenas nas Caldas da Rainha, que, por sua vez, viu encerrar os serviços de pneumologia e de ortopedia, que passaram a estar concentrados nas unidades de Torres Vedras. O encerramento destes serviços em ambos os hospitais serviu apenas para dispersar cuidados de saúde no território e não trouxe nenhuma melhoria, nem trouxe nenhuma poupança. Nos últimos anos têm sido vários os episódios de encerramento de urgências e de outros serviços por falta de profissionais para os assegurar. Por exemplo, os serviços de urgência geral e obstétrica nas Caldas da Rainha, o serviço de urgência em Peniche ou os encerramentos consecutivos na urgência pediátrica do Hospital de Torres Vedras. Nesses mesmos anos, aumentaram os gastos com prestadores e entidades externas. Em 2021, o Centro Hospitalar do Oeste gastou quase 9 milhões de euros em prestações de serviços médicos, sendo que as urgências e o serviço consumiram quase 90% dessa verba. São mais de 20% de horas e verbas por ano diretamente para entidades privadas de prestação de serviços. O relatório de contas do Centro Hospitalar do Oeste refere mesmo que a despesa em tarefeiros é a terceira maior do país. O que pode melhorar o acesso à saúde e a qualidade dos serviços prestados é o investimento. Por isso é essencial que se construa o novo Hospital do Oeste. Sem este investimento,